Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Mais uma vez, Alex revela-se um ótimo cirurgião. Desta vez, realiza uma intervenção difícil no sanatório onde o Dr. Frederico, o médico que se fez amigo dele e dos outros, é um dos diretores. Mas quando deixam o hospital, Alex e Dona Marocas, que o acompanhara, o moço desmemoriado para o carro bruscamente fora dos muros e diz alguma coisa que deixa a bondosa senhora boquiaberta de espanto.
Nós vamos esperar aquela moça de olhos frios. Ela está além destes muros, no interior do sanatório.
Você a viu?
Seus olhos somente. Aqueles olhos maus, gelados, meio cinzentos.
Como? Quando foi, Alex?
Há muita confusão na minha mente ainda. Agora há pouco, quando o Dr. Frederico dizia que eu havia operado o paciente, eu estava ouvindo estupefato. Não podia saber como aquilo havia acontecido. E creio que foi nesta hora que a vi. A sala de operações tem uma porta maciça, onde há uma espécie de vigia. Eu ergui a cabeça de repente e aqueles olhos terríveis estavam lá, na vigia, fixos em mim. Foi apenas por um instante. Fixei-os bem e eles desapareceram.
A moça que você imaginou ver ao seu lado naquele dia ao piano. Alex, você tem certeza que é a mesma?
Tenho, Dona Marocas. Eu reconheceria aqueles olhos onde quer que os visse. Ela está aí dentro, no sanatório. E há de sair. Nós vamos esperá-la.
Então a explicação de tudo, do seu passado, da sua verdadeira identidade, está tudo aí, nesse sanatório. O Dr. Frederico já conhecia você.
Não sei. Tudo me parece muito estranho. A senhora não acha que se eu já tivesse trabalhado aí, alguém não haveria de me reconhecer? É. Um dos médicos a que fui apresentado, uma enfermeira, um enfermeiro.
É isso. Tem razão, Alex.
No entanto, ninguém deu a menor demonstração de me haver visto antes. Ninguém, Dona Marocas.
A moça morena, alta, de olhos cinzentos e frios. De certo, você foi vítima de mais uma alucinação, Alex.
Uma pequena vigia na sala de operações. Eles estavam lá. Aqueles olhos, eu tenho certeza. E fixavam-se em mim, unicamente em mim. No entanto, havia muita gente no interior daquela sala.
Se é mesmo a criatura de quem você julga se recordar, e se ela o reconheceu, talvez não saia do sanatório. Ou talvez também já tenha saído. Nós não poderemos ficar aqui fora esperando indefinidamente, Alex.
Esta é uma chance que talvez não se repita, Dona Marocas. E como para a senhora, chega a ser até muito estafante ficar aqui esperando durante horas também. Eu acho melhor que a senhora volte só para o hotel. A senhora dirige bem. Ficarei sozinho aqui esperando.
Não.
Mas eu fico esperando.
Não, Alex. Isso é que não. Segundo as provas que já tivemos, sua vida está ameaçada. E é neste ermo, sozinho, você será presa fácil para um possível atacante. Se você vai esperar Eu esperarei também.
Mas eu tenho um revólver, dona Marocas.
Isso não importa. Uma vez que você fica, eu também ficarei. Tentaremos desvendar esse terrível mistério de uma vez por todas.
Está bem. Colocarei o carro ali, junto daquelas árvores. Assim, quem sair do sanatório não nos verá.
Pois bem. Fazem já 2 horas que estamos aqui esperando, Alex. 3 carros já deixaram o sanatório. E a tal moça morena não estava em nenhum deles.
Não, pode ser que ela ainda não tenha saído.
É, pode ser. Uma vez eu vi num cinema uma fita de aventuras policiais. Então eu jamais poderia imaginar que um dia me veria metida em aventuras mais ou menos iguais àquela. Alex.
Hã?
Como foi que você realizou a tal operação de tórax?
Da mesma forma como operei seu maneco. Eu estava junto à mesa de operações, observando o trabalho dos outros, sem entender o que estava vendo. De repente, aquilo me pareceu simples demais. A sala já não era a mesma. O médico que estava ao meu lado tinha cabelos brancos.
Novamente um médico de cabelos brancos.
Pareceu-me ser um homem extremamente bom. Fez-me um sinal com a cabeça e eu me adiantei. Comecei a manejar aqueles ferros, admirados por saber manejá-los tão bem. Eu era outro homem, não era Alex, não, não era.
Como era o seu nome? Lembra-se?
Não sei.
Alguém não disse um nome, ao menos um nome, enquanto você operava?
Eu não sei bem. Talvez tivesse dito, mas eu realmente... eu não me lembro.
Faça um esforço.
Eu já fiz. Tentei me lembrar, não consegui.
O seu verdadeiro nome, talvez.
Sim. O meu verdadeiro nome.
Olhe, outro automóvel.
2 homens no assento dianteiro. Um deles é um dos médicos que me foram apresentados.
O doutor Frederico acaba de sair.
Sozinho?
Sim. Se a tal moça morena tivesse que sair com alguém, de certo que seria com ele. É o mais suspeito de todos.
E ela não saiu. Se ainda estiver lá dentro, talvez nem saia.
Supondo-se que seja uma enfermeira residente. Alex, nós não devemos chegar ao hotel depois do Dr. Frederico. Isso não. Se ele é culpado de alguma coisa, não deve perceber que desconfiamos.
Creio que é mesmo inútil continuarmos esperando aqui. A tal criatura deve ter saído antes de nós, ou não sairá. E nós não podemos entrar no sanatório e exigir a apresentação de todos os que estiverem lá dentro. Principalmente agora que o Dr. Frederico já saiu.
Você está pensando de maneira mais razoável agora. Vamos voltar para a cidade, Alex.
Não é direito que vocês façam sempre o que fizeram hoje novamente, tia Marocas. Sair durante o dia inteirinho, deixando a gente aqui com o coração nas mãos sem saber o que pensar. Pode estar acontecendo alguma coisa com vocês.
Estas ausências têm sido necessárias, Virgínia.
Então por que não me levam também? Eu creio que sou eu a maior interessada na descoberta do passado de Alex.
Nós não queremos expor você a perigos inesperados, Virgínia.
O perigo que vocês correm, eu posso correr também, Alex.
E eu também.
Ah, cale a boca, maneco.
Ah, quando eu digo que eu não tenho vez...
Eu não concordo em estar sempre fechada neste apartamento de hotel enquanto vocês andam pela cidade inteira.
Depois trataremos disso, Virgínia. Aconteceu alguma coisa por aqui enquanto estivemos fora?
A Virgínia disse que viu o homem do chapéu grande no outro lado da rua. Mas eu olhei e não vi ninguém.
Você viu mesmo, Virgínia?
Sim, eu vi. Embora por um rápido instante. Ele estava lá, parado, junto da esquina. Quando eu o mostrei ao tio Maneco, ele já havia desaparecido.
Isto está mais complicado do que parecia a princípio. Estamos numa guerra e levamos a pior, porque não conhecemos os nossos inimigos, enquanto eles nos conhecem muito bem.
E isso significa perigo, muito perigo. Por que não abandonamos tudo agora? Por que não voltamos todos para a nossa rocha antes que o pior aconteça?
Nós não podemos fazer isso, especialmente agora, quando já conseguimos alguma coisa mais ou menos positiva, Virgínia.
Vocês não conseguiram nada, nada, Alex. Apenas desconfiam e essas desconfianças resultarão em nada.
Virgínia, hoje eu vi novamente aqueles olhos.
A moça alta, morena?
Apenas seus olhos. Eu os reconheci.
Mentira! É tudo mentira! Essa moça não existe. Nunca existiu, senão na sua mente, na sua imaginação, Alex. Não passa de um fantasma.
Fantasma? Talvez.
Deixem de tolices. Isso é tudo que conseguimos de positivo até agora. Não vamos recomeçar mais uma vez. Temos que seguir para frente até darmos com a identidade e o passado de Alex.
Vocês vão perder tempo. Alex não tem identidade, não tem passado, não tem nada. E ninguém me convence do contrário, ninguém.
Ah, aquele malvado romance.
Eu fui um cirurgião. Um bom cirurgião. Isto está mais do que provado, Virgínia.
Eles sabem fazer tudo. Tudo.
Ah, outra vez o anjo. Valha-me Deus, outra vez. Querem saber de uma coisa? É tarde e eu estou esfomeada. Tratem-se de aprontar que já vamos descer para jantar. Isso é o que me interessa realmente no momento. Ainda bem que consegui jantar mais ou menos em paz.
Eu já estou cansada desta vida. Quero voltar para casa.
Ora, não seja por isso. Amanhã mesmo porei você e o Maneco no trem e os mandarei de volta.
Eu não disse nada. Eu estou gostando daqui, eu quero ficar mais um pouco. Está tão gostoso.
Não adianta a senhora falar assim. Não adianta, tia Marocas. Sem o Alex, eu não volto.
Aí vem o doutor Frederico. E há um moço em sua companhia.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, doutor Frederico.
Alex, este é o doutor Armando Rodrigues Melo, nosso colega. Eu lhe falei na esplêndida cirurgia que você realizou hoje no sanatório e ele ficou ansioso para conhecê-lo.
Alô, doutor Alex. Então, meu caro colega, não quer apertar a minha mão?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Rádio Eu estimo muito em conhecê-lo.
Dona Marocas.
Muito prazer, muita honra em conhecê-la, minha senhora.
O prazer é meu, doutor.
Aqui é a senhorita Virgínia.
Encantado, senhorita.
Obrigada e muito prazer.
E finalmente o senhor Maneco.
Mais um doutor. Eu nunca pensei que pudesse conhecer tanto doutor na minha vida. Ai, que cotovelada!
Sentem-se, por favor, senhor.
Ora, não queremos incomodar.
Não. Não é incômodo algum. Terminamos de jantar neste momento.
Bem, nesse caso, com licença. Doutor Alex, aqui o meu amigo Frederico falou-me da cirurgia do tórax que o senhor realizou hoje no sanatório. Disse que foi um trabalho digno de nota.
Uma lição de mestre, Armando. Alex nos surpreendeu a todos com a segurança do seu trabalho. O paciente estava praticamente perdido. Íamos fazer uma tentativa desesperada.
Eu não sabia.
Exatamente. No entanto, ainda há pouco telefonei para o sanatório e soube, com grande satisfação, que ele está cada vez melhor e reagindo muito bem.
É ótimo, é maravilhoso saber que temos na cidade um tão esplêndido cirurgião. Por isso mesmo eu fiz questão cerrada de conhecê-lo.
Alex, sente-se feliz por saber que salvou uma vida praticamente condenada?
Sem dúvida. Sem
Alex, eu devo lhe dizer que Armando também é cirurgião e que tem especial predileção pela cirurgia de tórax.
Eu apreciarei muito vê-lo operar, doutor Alex.
Talvez não haja oportunidade, doutor Armando. Não pretendemos nos demorar muito por aqui.
Talvez regressemos breve para a nossa cidade.
Mas por que regressarem tão depressa?
Eu já disse ao Armando de onde são e que estão aqui a passeio.
Certo. Mas de todas as maneiras, ainda tenho esperanças de vê-lo operar, meu caro doutor Alex. Hein?
Talvez essa oportunidade apareça lá mesmo, no sanatório.
Sim, eu espero que sim. Olha, palavra que lamentarei profundamente se não tiver oportunidade de ver o doutor Alex operar. Permitem que lhes ofereça uma taça de champanhe? Oh, pessoal, de certo que sim. Ô, garçom, por favor, sim.
Eu não gostei nada desse doutor Armando. Ele me pareceu antipático e presumido.
A mim não causou a mesma impressão. Achei-o fino, educado e bastante amável.
Bem, eu de minha parte nem pude falar, eu nunca tenho vez.
Você só abre a boca para dizer tolices, Maneco.
Mas você não precisava me dar aquela bruta cotovelada bem na boca do estômago, Marocas. Eu havia acabado de jantar e doeu pra burro, tá?
Basta, Maneco, basta. Você chega a me irritar quando abre a torneira de tolices. Alex, onde você vai?
Alex!
Onde você vai?
Esperem aqui, que eu já volto. Não me sigam.
Cora, o que aconteceu com ele?
Eu não sei. Tio Maneco, por favor, siga-o. A Alex pode estar correndo algum perigo.
Mas ele disse pra não seguir.
Vá sim mesmo, Maneco. Que coisa. Vá atrás do Alex. Veja o que ele foi fazer lá embaixo.
Tá bem. Eu vou.
Lá embaixo. Alex estava olhando na janela. E de repente saiu correndo. A janela.
Que é, Virgínia?
A janela, tia Maroca.
Que foi?
O homem de chapéu grande. É, de certo, Alex o viu daqui de cima e desceu para encontrá-lo.
Não. Isso é perigoso.
Mas a rua está deserta, veja. Não há ninguém lá embaixo. Quem quer que estivesse ali já foi embora.
Ainda bem. Mas eu preferiria que Alex não tivesse mais desses repentes de coragem. Eu gostaria que ele ficasse por aqui.
Olha, tia Marocas. Alex está lá embaixo, na rua. olhando para todos os lados, veja.
Olha, veja, agora caminha até a esquina, meu Deus.
Está parado justamente no ponto onde costuma ficar o homem do chapéu grande.
Quem será esse estranho personagem? Por que nos segue? Por quê?
Graças a Deus que o tio Maneco também chegou à rua e está se juntando a Alex. Ah, meu Deus, tomara que eles voltem logo.
Que foi, Alex?
Por que você saiu daqui correndo daquele jeito, Alex? Por quê?
Ele estava lá embaixo, na esquina. O maldito que nos tem seguido. Julguei que, descendo bem depressa, conseguisse alcançá-lo.
Mas foi inútil. Nós vimos daqui de cima.
É, a rua estava limpinha. Não tinha ninguém por lá.
Ninguém. Mas palavra que eu gostaria de surpreender esse patife, seja ele quem for. Saber dos seus motivos. Por que nos segue com tamanha insistência?
Quem será esse estranho personagem? Nós vamos mesmo acabar ficando malucos se não descobrirmos quem ele é.
Eu creio que eu até já ando imaginando demais.
Virgínia.
Que é, tia Marocas?
Vá buscar o meu xale de lã. Eu sinto muito frio.
Sim, senhora.
Sai um pouco, Maneco.
Já,
saia.
Já entendi.
Agora você pode ser franco comigo, Alex. Por que agiu de maneira tão esquisita quando foi apresentado aquele novo médico?
Foi...
Vamos, fale. Virgínia vai demorar. Ela sabe que a mandei sair, que não sinto frio algum. Que houve com você quando foi apresentado ao tal doutor Armando?
Eu fiquei nervoso por causa dos olhos dele, dona Marocas. Ele tem olhos cinzentos, frios, iguais ao da moça morena. Iguais, percebe?
Rádio Dos Vozes.